inevitável falar o que eu vou falar, mas está calor, né? Mas fique tranquilo. Vai ser rápido, não porque nós queremos acabar rápido, é porque Deus ele tem coisas objetivas para falar ao nosso coração. E eu acredito que nós vamos absorver muito rápido aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, no primeiro momento, para a gente dar início. Queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo enquanto eu li esse versículo aqui. Nosso pastor hoje foi fazer um casamento, então, por isso que ele não pode estar conosco aqui também. Mas quinta-feira ele estava aqui, estava no culto quinta? Ah, não estava, então, quinta-feira ele estava aí. Se você quiser pegar, está lá no YouTube também, você consegue acompanhar lá. Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, versículo 1. Só pegar uma caneta com a minha esposa aqui. Você olha para minha esposa assim, né, toda comportada, tudo e tal, mas você tem que ver ela cantando rap. Depois o Ed, se quiser fazer uma audição lá, Ed, brincadeira. Vocês não conhecem não, gente. Mas o lado bom, o lado positivo. Quer dar uma palhinha aqui? Não, tá tranquilo? Então tá tudo bem. Então tá tudo certo aí. Amém, glória a Deus. Vamos lá, gente. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, tem uma passagem que talvez nós já temos lido há muito tempo, que você e eu nós já conhecemos em nome de Jesus. Queria que você ficasse agora aqui nesse momento conosco, para que Deus ele consiga falar o teu coração. Mas agora é inevitável eu não parar aqui para cumprimentar o Thiago e a Aline que estão chegando ali. Nossa, gente, glória a Deus. Sejam bem-vindos, amém. Perdão, gente, vamos lá. Queria que você ficasse aqui nesse momento, porque tem algo importante que Deus quer compartilhar conosco. Para a gente conseguir entender isso de uma forma prática, é importante a gente ler aqui primeiro. Versículo de número 1 do capítulo 7 diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, porque você se preocupa com o cisco do olho do teu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do teu amigo. Versículo final diz assim, 6, né? Final não, mas não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Jesus, ele traz vários significados aqui, né? E esse último versículo 6 que nós lemos aqui é complicado quando ele fala assim, né, que não falem isso aos cães, porque os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. A gente pode até fazer uma ligação com todo o sistema religioso que havia na época, né, que estava revoltado com as mensagens de Jesus, que estava simplesmente feroz. Eu não vou dizer endemoniado, porque é muito pesado, mas eles estavam realmente incomodados com tudo que Cristo estava fazendo. Mas o contexto aqui desse capítulo 7, é importante a gente só puxar um pouquinho pela memória aqui, falando do Evangelho de Mateus. Ele é uma continuidade do Sermão da Montanha, onde Jesus lá no capítulo 5, ele começa a ensinar, né? A Bíblia diz que ele então, juntando a multidão, junto com seus discípulos, assentou-se e começou a ministrar o Sermão da Montanha, que aliás, eu acho que é uma das mensagens mais impactantes que a Palavra de Deus ela tem. E Mateus era um cara extremamente inteligente, né? Se você ler o evangelho todo de Mateus, você vai ver como que ele estrutura o texto, como que ele primeiro traz a genealogia de Jesus, mostrando o seu nascimento, mas antes disso ele vai preparando todo um cenário para que as pessoas daquela época entendam que Jesus é o cumprimento da profecia, que Jesus é o cumprimento das escrituras. Ele vai fazendo comparativos com Moisés ali, para mostrar como Jesus é superior a Moisés, que ele não veio para anular tudo aquilo que talvez Moisés tinha feito, mas Jesus vem para trazer uma nova aliança e simbolicamente também tirar as pessoas do Egito. Então o Evangelho de Mateus, se você tiver curiosidade, ele tem um nível intelectual, se a gente pode dizer assim, muito grande. Eu acho que dos três aqui, né, que na verdade o Evangelho é um só, mas é contado de formas diferentes, por pessoas diferentes, cada um tratando Jesus de uma forma, né, uns como filho do homem, João, por exemplo, trazendo ele como filho de Deus, enfim. Mas o Evangelho de Mateus é algo muito inteligente, assim, de se ler, é bem legal. E como é que você descobriu isso? Lendo e tal? Claro que não, né? Porque eu não sou tão inteligente assim, né? A gente vai pesquisando, vendo algumas coisas, e aí você pega pessoas que se debruçaram de fato, estruturaram o Evangelho de Mateus, e você vê a capacidade dele de escrever certas coisas. Enfim, Não é sobre isso que nós queremos falar hoje aqui em nome de Jesus. Então, só para contextualizar, a gente traz ali esse final aqui, esse final não, a continuidade do Sermão da Montanha, quando Jesus ele fala essa mensagem direta para as pessoas naquele momento. Então, basicamente, ele fala assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, não fica apontando o defeito das pessoas, sendo que em você mesmo existe algo que precisa ser mudado. Como é que você fala da trave, né? Em algumas traduções fala traves, algumas traduções usam lá, sei lá, uma hipérbole, enfim, que traz o tronco, que está no olho do teu irmão e não tira, a trave está no teu, enfim, por aí vai. Mas falando sobre isso exatamente, sobre como nós muitas vezes conseguimos ver nos outros aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós. E isso é algo que você e eu nós já sabemos. Se você já ouviu alguma pregação sobre isso, é óbvio e é muito certo, é muito provável que quem estava pregando falou a respeito disso. Não julgue para não ser julgado, porque é o próprio texto. Tem coisas na Bíblia que, glória a Deus, elas não precisam de interpretação, né? Mas refletindo nesse contexto aqui, algo que me veio ao coração, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, é sobre exatamente a forma como Jesus fala com as pessoas, principalmente aqui nesse capítulo 7. O discurso de Jesus aqui, a forma como ele fala com aquelas pessoas naquele momento, é uma forma muito direta. Jesus ele não está falando de uma forma subjetiva, ele não está tentando fazer isso de uma maneira genérica, alcançando algumas pessoas. Não, Jesus ele provavelmente está falando especificamente para os ouvintes daquela lição, daqueles ensinamentos dele. Jesus estava sendo direto naquilo que ele queria transmitir e para as pessoas específicas que ele queria transmitir. E se você pegar boa parte das coisas que Jesus faz, boa parte que estão registradas aqui, obviamente, né? Boa parte dos ensinamentos dele, você vai ver que Jesus ele se dirige especificamente às pessoas. Ele fala diretamente com quem ele está querendo se comunicar. Ele dá a direção específica para quem ele quer dar a direção naquele momento. E refletindo sobre tudo isso, eu comecei a pensar em algo, inclusive para a minha própria vida, né? De como nós temos um costume que muitas vezes foge disso tudo que nós estamos falando aqui. Como nós temos a capacidade, e isso às vezes acontece até de forma não intencional, de uma maneira um pouco até inconsciente às vezes, de terceirizar tudo aquilo que Jesus está falando conosco e falando ao nosso coração para outras pessoas. Então, um exemplo, nós estamos num culto hoje aqui, a gente pode usar isso de ilustração, né? Você vem ao culto, Deus ele está falando com você sobre algo, Jesus de repente está ministrando algo específico para você, mas muitas vezes, por uma natureza humana mesmo, a gente é tentado a fazer isso em algumas situações, nós ouvimos aquilo que está sendo falado, nós entendemos a direção do que está sendo ministrado, mas muitas vezes, até de forma não intencional, como eu disse, nós acabamos terceirizando isso para outras pessoas. Então a gente começa a refletir naquilo que Jesus falou e dizer, nossa, se fulano ouvisse isso, seria ótimo. Nossa, era isso que meu filho precisava ouvir. Era isso que minha nora precisava ouvir. Era isso que o meu marido precisava estar aqui e ele precisava ouvir. Era isso, era essa mensagem, era essa chave. Quando na verdade Jesus te trouxe até esse lugar, por exemplo, de um culto para falar com você. E todas as vezes que você vai terceirizando isso, todas as vezes que você vai colocando isso para outras pessoas e que você acaba não absorvendo o que Jesus está falando com você, a chance de você ir se afastando dele é muito grande. Esses dias o pastor falou uma frase, eu tenho repetido ela aqui, ele falando sobre alguns pastores que infelizmente geraram escândalos, enfim e tal, porque perderam aquela comunhão e aquela intimidade com Deus. E eu talvez entenda um pouco disso quando ele fala, porque ele é um pastor e eu consigo entender o que ele está falando a respeito disso, de que quanto tempo talvez você para preparar uma mensagem, você para para falar algo a respeito do evangelho com outras pessoas, mas aquilo acaba sendo muitas vezes uma terceirização de uma direção do que Deus está falando com você. E às vezes de forma inconsciente, e eu não estou falando do nosso pastor, nem de pastores específicos, eu estou dizendo só de um movimento natural que às vezes acontece, a gente acaba fazendo isso a todo momento. Qual foi a última vez que você esteve num culto, ou que você leu a Bíblia, que Jesus falou ao teu coração, e que você olhou e falou assim, cara, isso é para mim. Isso é para a minha vida. Opa, peraí, essa direção é para o meu dia a dia, é para a minha vida como homem ou como mulher de Deus. Há quanto tempo nós não temos esse tipo de experiência? Há quanto tempo nós não usamos isso para nós mesmos? E isso começa a gerar em nós algo muito ruim, porque todas as vezes que eu falo sobre algo que primeiramente não falou o meu coração, eu não consigo gerar nas pessoas aquilo que a palavra ela pode gerar. E aí eu vou compartilhar algo com vocês nesse sentido. Não é que toda mensagem que você lê, que você ouve, que Jesus fala com você, você está proibido de replicar aquilo, você está proibido de compartilhar aquilo, não. Mas a gente precisa ter consciência e fazer isso de forma intencional, como a minha mulher vem falando comigo esses dias, de entender que primeiramente se aquilo veio a mim, aquela revelação me saltou aos olhos, aquela mensagem naquele dia, naquele culto, quando eu estava nem nessa igreja talvez, quando aquilo falou ao meu coração, aquilo era para mim. Eu preciso absorver isso, eu preciso começar a deixar de terceirizar os ensinamentos que Cristo tem falado ao nosso coração, falado comigo e com você, para outras pessoas. A gente está falando do Sermão da Montanha aqui, e lá tem algo muito interessante. Você pega no começo, Jesus, a Bíblia diz que ele sobe ao monte então, junta a multidão, mas a Bíblia diz que os seus discípulos estavam com ele. E aí, se você puder abrir rapidinho aqui, Cris, o capítulo 5, no final do... No decorrer dos versículos tem um, no capítulo 5 agora, só para a gente contextualizar aqui, acontece algo muito legal, e que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui, sobre a importância de não terceirizar aquilo que Jesus está falando para a multidão, e não absorver aquilo para gerar uma transformação pessoal em mim. Então, versículo 1 diz assim, ó, certo dia quando Jesus estava ali, viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. E aí diz, e os seus discípulos se reuniram ao redor. Agora avança mais, pode ir mais um, vamos lá, mais um, mais um. Aqui, versículo 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Versículo 12 diz, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E aí você diz assim, cara, o que isso tem a ver com o que você está falando? Tudo. Quando Jesus estava ensinando isso, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam ali. E eles ouviram a mesma mensagem que aquelas pessoas ouviram. E aqui eu não estou julgando Pedro, porque ai de mim falar de Pedro, quem sou eu para falar de um apóstolo de Cristo, cara? Ah, mas eles tinham defeitos. Que novidade, você tem muito mais do que eles, eu também. Mas olha que coisa interessante, o que essa terceirização muitas vezes daquilo que Deus fala ao nosso coração, e a gente não aplica na vida pessoal, pode gerar em nós. Se você pegar lá no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, lá para o finalzinho dos versículos, não precisa abrir, mas depois se você tiver curiosidade você vai ver, lá vai falar sobre a parte que Jesus é negado por Pedro. Que Pedro então, quando acontece toda aquela perseguição, aquela prisão de Jesus, ele é levado ali para a crucificação, para ser primeiro julgado, processado nas leis tão ridículas da época, que foram todas imparciais, enfim, mas glória a Deus que tudo isso aconteceu, senão a gente não estava aqui. E aí a Bíblia conta no finalzinho do capítulo 26, que Pedro nega Jesus. E aí eu pergunto para você, cara, Pedro não ouviu o versículo 12, que nós estávamos falando aqui, do capítulo 5 do Sermão da Montanha? Será que ninguém que estava próximo, sei lá, Pedro às vezes estava distraído, brincando com a Paula, não sei, e de repente ele não viu aquilo que Jesus falou e tal, será que ele não ouviu que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos? Gente, eu falo isso com todo o temor do mundo, porque quando a gente fala de perseguição do Evangelho, o Brasil não é parâmetro para absolutamente nada. Mas olha como terceirizar aquilo que Deus está falando conosco pode nos levar a ter um problema sério lá na frente. Eu não estou dizendo para você que de repente a Bíblia seria mudada, que Pedro então não negaria Jesus e tal, mas eu estou contextualizando para você que, e como o Mateus é muito inteligente, ele deixou tudo no mesmo lugar, né? Como que o impacto disso na nossa vida pode nos custar um preço muito alto. E sabe por que custa um preço muito alto? Porque toda vez que você começa a terceirizar algo, toda vez que você começa a terceirizar alguma coisa, e aqui nós estamos falando daquilo que Jesus tem falado ao seu e ao meu coração, nós vamos perdendo intimidade. Então, todas as vezes que você é só o porta-voz, mas não é o aplicador daquilo para a tua vida pessoal, você começa a virar uma pessoa que vai perdendo a intimidade com Jesus. E às vezes você está na igreja, você tem cara de crente, você prega, você está aqui como eu, por exemplo, está ali como os diáconos, os presbíteros, mas o coração se afastou de Deus, se afastou de quem Cristo é. Por quê? Porque todas as vezes que eu medito na palavra, que eu leio a respeito daquilo que está escrito aqui, eu sempre estou pensando em levar isso para outra pessoa, e eu paro de aplicar isso na minha própria vida. Isso vai gerando em mim uma falta de intimidade. E aí ao final eu começo a achar que está tudo ruim. A igreja que não é... firme, o louvor que não foi bom hoje, talvez essa palavra que não sei o quê, mas quando na verdade isso é só um sinal da falta de intimidade, e ela acontece porque nós estamos muitas vezes terceirizando aquilo que Jesus falou conosco. Quando ele olha e fala assim, tira o cisco do teu olho, ele está falando direto para o ouvinte daquela mensagem, ele está falando para mim, ele está falando para você. Nós precisamos perder o costume, e se é intencional ou não, de se colocar sempre na posição do ofendido. A gente ouve uma mensagem como, por exemplo, de Mateus 7, e logo nós entendemos que a primeira parte do capítulo é para o fulano. Está vendo? Deus está comigo. E na hora você já se coloca na posição do ofendido. Vem falar da minha vida, está achando que ele é quem? Não. O cisco está no teu e no meu olho. E antes da gente ficar num assopra-sopra aqui do olho, né? Você que é mais antigo sabe o que eu estou falando. Quando a gente estava com o olho ruim antes, um ia soprando o outro, ia dando tudo certo. Nós precisamos olhar para nós. Mas por que isso? Para que essa informação... ela começa a me transformar, e ela me transformando, ela me mantém em comunhão e intimidade com aquele que fala ao meu coração, e fazendo isso, eu pela minha transformação começo a transformar outras pessoas. É como nós lemos no começo do culto aqui, nós falamos lá sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e no final dos versículos que nós lemos, ele fala assim, e nós hoje temos essa mensagem para passar para vocês, porque a reconciliação que Deus fez por meio de Cristo, nos aproximou dele, perdoou os nossos pecados, porque na cruz cravou toda a condenação que havia sobre nós, e aquele discurso maravilhoso, cheio de unção dele, e no final ele fala assim, e agora nós também vamos reconciliar a outros. Mas como eu vou reconciliar outros com Deus, se tudo aquilo que Deus fala comigo, eu imagino que é para outra pessoa e não para mim? Eu terceirizo toda a direção, todo o confronto, tudo aquilo que a palavra fala comigo, dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas falhas, e eu acabo sempre colocando isso na conta do outro. Isso vai gerar, na verdade, um distanciamento de Deus, e aí nós vamos virar o quê? Meros replicadores de palavras quaisquer. Ah, mas eu sei o versículo bíblico, não importa, vai ser só letra, porque quando não existe uma transformação pessoal, o máximo que a gente produz são amigos de Cristo, simpatizantes da causa cristã, pessoas que se compadecem da igreja, mas que não conheceram o poder redentor de Cristo Jesus. E quando eu digo para você que Mateus é um cara inteligente, se você pegar o capítulo 7 que nós estamos lendo agora, no versículo de número 15 em diante, e nós não vamos sair de Mateus hoje, hein? Vai ser tranquilo por aqui. Ele fala algo importante, ele diz assim, tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Mas muitas vezes a gente está tão terceirizador da mensagem a respeito de Cristo, que a gente já pega os primeiros versículos aqui que nós lemos, que é o 15 em diante, tem que tomar cuidado com esses falso profeta miserável, esses lobo em pele de cordeiro, tudo herege, tudo isso, tudo aquilo, é inconsciente. Mas o Espírito de Deus, ele nos leva ao final desses versículos que nós lemos. Que tipo de árvore eu tenho sido? Que tipo de árvore eu, Marcelo, estou falando de mim, não estou falando de você, você faz a análise da tua vida e eu faço da minha, mas que tipo de árvore eu tenho sido? Porque não é possível olhar para esses versículos que nós lemos agora e imaginar que Jesus está falando só com os falsos profetas, que ele está falando só com os lobos disfarçados em pele de cordeiro. Não, ele está falando com as árvores também, e como você já conhece esse meme, as árvores somos nós, né? Que tipo de fruto eu sou? Eu estou produzindo? Que tipo de árvore eu sou? Se eu sou alguém que terceiriza tudo aquilo que Jesus fala ao meu coração, a possibilidade, a probabilidade de eu ser uma árvore ruim é muito grande. E a árvore ruim, é Cristo que falou a respeito disso aqui, ela produz frutos ruins, não adianta. E fruto ruim não é fruto feio, existe uma diferença entre isso. Eu não sei se você já provou algumas frutas fora do tempo, de repente você está passando lá, né, e tal, e aí você olha na feira, aquela maçã bonita, brilhante, ela parece te convida, né, ela fala, me pega e me leva. E aí você compra feliz e você leva para casa e tal, e aí a hora que você morde, cara, aquilo está amarrando de uma forma, né, está toda fora do tempo, toda amadurecida artificialmente, é um gosto horrível, é um fruto ruim, mas ele é bonito por fora. E às vezes a gente está assim. Nós estamos até dando frutos ruins, mas bonitos. A gente fala bem, a gente conhece escatologia, afinal de contas eu já li a Bíblia 3 vezes, o que você está querendo dizer aí? Que bom que você leu 3 vezes. Glória a Deus pela sua vida, ajuda quem não leu nenhuma que está sentado perto de você. E esse não é o fruto que vai alimentar de fato, mas ele só começa a alimentar, eu só começo a produzir bons frutos quando eu ouço a mensagem de Cristo a respeito daquilo que ele está falando e trago para a minha vida, para aquilo que eu preciso absorver, para a transformação que eu preciso viver. De novo eu vou fazer essa pergunta para você: qual foi a última coisa que Jesus falou com você? Ah, eu não lembro, sabe o que é? Que é muita coisa, a gente corre para cá, a gente corre para lá, a vida é assim e tal, e assado. Amém. Mas o que ele falou com você? Não, que você sabe como é que é, a gente aí, né, tem escala, a gente pega aí as escalas da diaconia, da portaria, lá da zeladoria, do atalá e tal. Mas o que Jesus falou com você? Não, porque eu aconselhei 12 pessoas lá onde eu estou, e Deus, mas e com você? Eu preciso comer do fruto que é gerado quando você é transformado, eu preciso, a minha vida depende disso, como a sua também depende da minha, dos frutos em que eu vou começar a produzir a partir do momento em que eu trouxer a mensagem de Cristo para mim. Quando eu for aquele que olha e fala, realmente o meu olho está cheio de cisco aqui, deixa eu limpar a minha visão primeiro, para que depois eu replique aquilo que ele fez comigo. Ninguém está proibido de falar da palavra de Deus, por favor, gente, é evidente que Jesus, ele coloca muitas coisas no nosso coração para que a gente ministre outras pessoas. É evidente que ele fala conosco de forma específica sobre algumas vidas e você vai ali, dá uma direção, você leva uma palavra, você tem até mesmo algo profético de Deus. Isso é bom, isso é lícito e glória a Deus que isso aconteça, mas isso não pode substituir a mensagem direta de Cristo para você e para mim. Eu preciso ser mudado de glória em glória todos os dias até que ele venha. Nós não podemos mais terceirizar o que Jesus está falando. Porque como eu falei para você, se a gente não for transformado por isso antes, a gente só vai gerar bons amigos de Jesus. A gente vai gerar só pessoas que se familiarizam com Cristo. E aí eu vou falar algo que é uma convicção pessoal minha. Não estou dizendo que é e que não é. Mas é por isso que às vezes a gente vê tanta pessoa entrando e saindo da igreja. E às vezes sem se converter. E pensando nisso, eu falo assim, será que Jesus de fato trouxe as pessoas para elas ficarem um tempo aqui, curtirem uma temporada igual a série que você assiste na Netflix e ir embora? Ou será que às vezes, e é muito às vezes mesmo, porque eu não quero colocar peso sobre ninguém, nem sobre mim nesse momento, obviamente, as pessoas não conseguem ver em nós uma transformação genuína de fato? Porque nós começamos a terceirizar tudo que Deus fala para o outro. Você tem, você precisa, você deve, se você não tal coisa, se você não... E você? A transformação pessoal é o que convence outras pessoas, porque a partir do momento em que você é mudado, transformado, as coisas ao seu redor começam a mudar. E aqui a gente poderia dar vários exemplos na Bíblia a respeito de vários homens e mulheres de Deus. De repente a gente poderia falar de Paulo quando estava lá e aí ele foi confrontado por Jesus, aquele clarão, aquele negócio todo e tal. E dali para frente Paulo muda. Mas pensa bem, Paulo era um religioso, um bom estudioso das coisas de Deus. Ele não era qualquer pessoa, mas quando ele teve um encontro, quando aquilo, aquela mensagem de Jesus, falou diretamente com ele, ele trouxe para a vida dele, Paulo mudou de direção. Ele se converteu. E a partir daquele momento, ele entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo, na verdade, ele precisava fazer o contrário. Que tudo aquilo que ele perseguia e que ele achava de defeito nas outras pessoas, tanto que ele queria persegui-los, prendê-los, aprisioná-los, de repente até matá-los, enfim. Ele começa a entender e fala, não, está errado, eu estou errado. Eu preciso mudar. E aí ele passa, brincando aqui, obviamente, para o outro time, né? Ele sai lá do time dos fariseus, troca de camisa no segundo tempo e vai para o time da doutrina chamada O Caminho na época, né? Que ele mesmo fala sobre isso lá e tal. Porque houve uma transformação pessoal. Houve alguém que olhou para Jesus naquele encontro e teve certeza que quando Jesus olhou e falou assim, por que você me persegue? Duro para você é lutar contra os aguilhões, né? Algumas traduções falam recalcitrar, enfim, mas é isso aqui. É resistir a mim, Paulo. É como se você ficasse dando murro em ponta de faca, né, na expressão contemporânea do evangelho de hoje, brincando, mas quando ele entende aquilo, quando ele traz aquilo para a vida dele, Paulo vira outro cara. E aí é o Paulo que você está vendo escrever para as cartas que nós estamos falando desses dias aqui, estruturando a igreja, mantendo a saúde da igreja em relação à doutrina, em relação aos ensinamentos a respeito de Cristo. É esse Paulo valente que vai até o final da sua vida, morre sozinho, morre sem ninguém numa prisão, mas ainda na sua morte, falando a respeito de tudo que Deus estava falando ao coração dele, deixando todo mundo instruído, colocando Timóteo no lugar dele. A coisa vai... É esse cara que trouxe para si o ensinamento de Cristo e passou a viver por ele. E depois, ele estava apto para terceirizar. E aqui volto a dizer, você não tem que parar de falar de Jesus, por favor, pelo amor do Senhor. Não é isso. Nós estamos falando de um comportamento muito específico, humano, natural, que tem mais parte com a nossa carne do que com o nosso espírito. De achar que tudo que nós ouvimos em relação às coisas de Deus é para o outro, não é para mim. Isso que eu estou vendo aqui, que eu estou lendo aqui, é para mim. Nós poderíamos continuar citando vários exemplos. Mas um que eu quero compartilhar com você, que talvez ilustra muito bem isso, está lá no Evangelho de João, se você puder abrir lá agora, capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ler aqui uma passagem a respeito do que João, o Batista... viveu e que ilustra muito bem tudo que nós estamos falando aqui hoje. João capítulo 1, versículo 29. Se a sua Bíblia tem um título, está dizendo assim, né? Jesus, o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, cara. João 29 diz assim, se você não encontrou, acompanha aqui no telão. Rapidinho, nós vamos ler aqui, ó. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. E eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E eu vi isso acontecer, e portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E aí o versículo 35, para ir até o 37, tem uma parte importante também, ó. No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Cara, você consegue perceber o impacto de quem traz os ensinamentos de Deus e de Cristo para si e depois ele começa a replicar aquilo que está dentro dele? Cara, João foi escolhido por Jesus. E eu acredito nisso. Foi escolhido pelo próprio Deus, né? Melhor dizendo. Mas João tem experiências com Jesus muito antes dele nascer. A Bíblia diz que quando Maria visitou Isabel, aquele negócio todo, né? Mulher está grávida, comadre e tal, aquele negócio todo, vão lá, o filho e tal. A Bíblia diz que o filho do ventre de Maria, quando cruza com Isabel ali, João fica agitado dentro do ventre, porque existia uma promessa sobre João, de que ele seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Se você pegar um pouquinho antes, você vai ver a respeito do pai de João, de Zacarias, quando ele está no templo, o anjo fala com ele, enfim, não é o tema de hoje, mas, então João, ele tem isso dentro dele. João é o cara que naquele momento, ele estava nadando contra a maré. Ele era o cara que estava fazendo algo que ninguém fazia. Ele estava indo na remada contrária de toda a religiosidade que existia na época. Então ele se afasta, ele vai para o deserto, ele começa a viver aquela vida que todo mundo diz que é de bicho grilo, esquisitão, nada a ver. Ele estava se afastando daquele contexto religioso, político, sujo que existia na época, para anunciar a verdade que ele cria, que ele tinha dentro dele, que Deus tinha falado com ele. E cara, nesse texto aqui nós vemos como uma pessoa que é transformada por aquilo que Jesus fala, por aquilo que Deus fala, tem o poder de fazer. Quando Jesus está passando e João olha para ele e fala para os discípulos dele: eis aí o Cordeiro de Deus. João só falou isso. E a Bíblia diz que imediatamente os seus dois discípulos o seguiram. Esse é o evangelismo mais afiado que eu já vi na minha vida. É o evangelismo que vem de dentro para fora, que mostra o fruto daquilo que ele fez comigo, daquilo que ele transformou na minha vida, que não precisa de muitas palavras. João não falou com a voz embargada, chorando, ou com a voz de profeta, dizendo: olha, vai lá atrás dele que ele é bom. Ele falou com a verdade do coração dele, ele falou com aquilo que Deus tinha falado no seu interior, como um homem transformado pelo poder de Deus. Então quando ele falou poucas palavras e ele disse: esse é o Cordeiro de Deus, os seus discípulos foram tomados pelo desejo e a vontade de seguir a Jesus. É isso que não terceirizar as coisas que Jesus fala comigo e com você e trazê-las para a nossa vida produz ao nosso redor. É o que você não entende. De repente a pessoa chega para você: cara, eu quero ir na sua igreja. Você fala: eu nem falei a igreja que eu sou. Se eu falar, você nem quer ir, quer tudo doido e tal, brincadeira, quer sim. E você fala: como isso? Você está ali no seu trabalho, de repente fazendo ali, você até se cobra às vezes, você fala: nossa, eu não li nenhum versículo aqui no meu trabalho, eu sou um herege, o fulano que crê em outra coisa lá, veio aqui, entregou o doce, e fez isso, e fez aquilo, e eu estou aqui. Fique firme, porque maior é o que está dentro, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e na hora certa o teu fruto, que é bom, se você não terceirizar aquilo que Jesus fala com você, ele vai produzir algo diferente. Não adianta, você pode ter lá um monte de fruta igual, você pode ter lá um monte de frutas que aparentemente tem o mesmo sabor, mas o que é verdadeiro, é genuíno, é produzido por Cristo, ele atrai as pessoas, porque Jesus, ele é atraente no melhor sentido da expressão. Ele não precisa de subterfúgio, ele não precisa de uma luz melhor, ele não precisa de uma fumaça saindo do púlpito, ele não precisa de nada disso, ele só precisa de pessoas que abrem o coração quando ele bate a porta, sejam transformadas por ele verdadeiramente, vivam uma nova vida de conversão, e a partir desse momento, é natural que outros comecem a seguir o Cristo que está em você. e que está em nós. É isso que Ele está falando conosco hoje. João não precisou de muita firula. João só falou assim: cara, está aí o Cordeiro de Deus. E eu acho que João era um cara meio brucutu mesmo, meio diferentão e tal. Até aí tudo bem. Mas o poder de Deus, quando você tem essa transformação pessoal, não importa se Deus te levantou para ter um discurso mais duro ou mais suave, se você é o que vai chamar todo mundo de amado e está tudo certo com isso, de querido, ou se você vai ser o ponta de lança, que às vezes é cutucar as pessoas mesmo, mas pela palavra de Deus, obviamente, não importa, porque Jesus é tão atraente que Ele sabe as situações e os momentos que Ele precisa fazer acontecer para que as coisas se movam da maneira que Ele sonhou, que é que todo homem seja salvo. Cara, algo que vem ao meu coração é que a gente precisa deixar de ser o irmão ofendido, como a gente leu lá em Mateus 7. A gente precisa ser mais mulher adúltera, a gente precisa ser mais a mulher cananeia, a gente precisa ser mais o leproso e entender que aquela direção é para mim. Essa mulher cananeia que a gente está dando de exemplo, ela chega para Jesus e fala: cara, minha filha está mal, zoada. E aí ela está esperando uma resposta doce de Jesus, branda, porque Ele é assim, cara. E Ele fala assim: ó, na boa mesmo, não vale a pena não tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Estou encurtando a conversa, né? Depois você lê com calma. Está lá em Mateus também. E aí aquela mulher naquele momento, ela fala assim: socorre-me. Ela entende que aquele encontro que ela está tendo com Jesus, embora ela foi pensando na filha, embora ela foi pensando em quem estava em casa lá, passando por uma situação difícil, ela entende que aquele encontro era para ela com o Salvador. E ela entende que uma das coisas que ela precisava fazer naquele momento não era confrontar Jesus dizendo: ah, xenofóbico, como assim você não fala comigo? E tal. Não, ela entendeu e ela falou assim: na boa, Jesus, eu entendo. Eu estou até ligado nessas histórias que você está falando aí. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ali o orgulho dela foi quebrado. E pelo orgulho dela ter sido quebrado, Jesus fala assim: vai, porque a tua fé te salvou, te curou. Agora eu não me lembro a expressão, mas está lá, depois você lê. Resumindo, aquele encontro com aquela mulher era para quebrar o orgulho dela. E eu pergunto para você, cara, a Bíblia não fala sobre isso, mas vamos partir de um ponto de vista lógico aqui agora. Quando Jesus cura você de uma encravada no pé, você sai contando para todo mundo? Imagina ela que teve a filha transformada. Você acha que ela não replicou tudo aquilo que Jesus fez? Não sei, a gente precisava estudar para saber isso melhor, enfim, talvez tenha até estudo sobre isso, mas eu não estudei e está tudo bem, enfim. Mas você acha? Porque tudo é fruto de transformação pessoal. A gente precisa entender isso. Não dá para a gente continuar terceirizando mais. A gente precisa se colocar mais como Nicodemos. Se ver como Nicodemos. Se ver como jovem rico, que ao ser confrontado pelas suas riquezas, num primeiro momento falou: cara, não dá não, Jesus, e foi embora. Às vezes eu preciso me colocar no lugar dele e falar: cara, será que eu não estou assim? Não, porque a mensagem do jovem rico, veja bem, guarde a sua teologia aí, está tudo certo, eu conheço também. Mas será que naquele momento ele não poderia olhar e falar assim: cara, na boa mesmo, hein? Eu acho que o dinheiro é o que está me lascando aqui. Eu vou abrir mão. E eu sempre falo isso aqui, porque uma vez uma pessoa me fez refletir sobre esse texto do jovem rico, e isso é muito louco, né? Ele falou assim: cara, você já pensou no jovem rico depois? Eu falei: não. Lá na Bíblia fala que ele saiu triste, já era, acabou, nunca pensei mesmo não. Ele falou assim: cara, mas fica pensando numa coisa aqui. Você imagina tudo que começou a acontecer no ministério de Jesus depois daquele dia. E que já estava acontecendo, obviamente, mas assim, agora você imagina ele de longe olhando e falando assim: cara, era eu. Podia ser um deles. Eu fui chamado. Mas o meu amor ao dinheiro falou mais alto. É como Jesus tem chamado você. Mas o seu amor a essa vida que você tem vivido, que na sua cabeça é uma vida de alegria e curtição, te impede de continuar caminhando com Ele. Infelizmente, esse preço alto você vai pagar lá na frente se você não acordar hoje. Porque tudo isso que esse mundo nos traz hoje essa vida mentirosa que Ele nos traz de satisfação, alegria, ela acaba. E às vezes nem demora muito. Todos nós vamos envelhecer um dia. Começa a refletir que todo esse fruto da tua juventude aí, aonde você vai colher depois? O que você está fazendo com ele hoje? Alegra-te, jovem, na tua mocidade e tal. Não é pregação de retiro dos teens. É algo para você e para mim, para que a gente possa refletir hoje. Cara, o que eu estou fazendo com o vigor dos meus dias? No que eu estou priorizando? Jesus vem aqui, fala com você, fala ao teu coração sobre a necessidade do Evangelho, sobre a necessidade de ir e anunciar a mensagem dele para onde você for. E você está aqui, eu preciso terminar a faculdade, eu preciso de um emprego melhor. Amém, você precisa, eu preciso, nós precisamos, mas ele vem primeiro. E às vezes eu preciso pegar essas direções que Jesus está me dando e falar assim: cara, qual é a minha prioridade? Maranata, a hora vem, aleluia, você é o centro e glória a Deus, mas e na prática? Ou será que isso só é fruto daquilo que eu terceirizo para as pessoas? Jesus é tudo, hein? Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Só que eu não aplico isso na minha vida. Aí o cara olha para a minha vida e fala: pô, mas você? Nunca te vi fazendo nada? Nunca vi você lá fora fazendo alguma coisa que preste? Pelo contrário, não adianta. A terceirização vai roubar de nós a intimidade. Quando você não tem intimidade, esquece. Você que é casado sabe o que eu estou falando. Às vezes você olha para sua mulher e já era, acabou a conversa. Você já sabe o que você tem que fazer e ela sabe o que ela tem que fazer. E eu não estou fazendo piada não aqui, eu estou falando sério. Porque isso é fruto de intimidade. Porque o seu marido e a sua esposa são as pessoas que você tem o nível de intimidade mais profundo que você pode ter com alguém. E aí você já entendeu o que eu quero dizer. E eu quero ter isso com Jesus. De intimidade, de ele falar ao meu coração, falar: cara, isso é para mim. Porque isso vai gerando bons frutos. E aí, para a gente finalizar, queria que você lesse comigo Mateus 17:1, e depois nós vamos voltar em Mateus 7 de novo para finalizar. Nós vamos ler juntos aqui agora, rapidinho. Vamos lá, Mateus 17, versículo 1. Tudo isso que a gente está falando aqui é importante para que você e eu, a gente entenda que quando nós compreendemos a necessidade de trazer as direções de Cristo para nós, isso pode nos dar experiências extraordinárias e sobrenaturais. Eu não estou dizendo que você vai ver Cristo transfigurado como eles aqui, enfim. Mas aqui conta algo diferente e que Jesus fez de forma específica para algumas pessoas. Então, no capítulo 17, versículo 1, de 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Versículo 2 diz: enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Aí, versículo 5, Jesus falou: meu Deus. Não, Jesus falou: meu pai, né? Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: esse é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. 6. E os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Versículo 1, de novo, se a gente ler ali, ó. Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos Tiago e João. Só. Porque tem coisas que Jesus está falando com você só. Tem direções que ele está dando só para você. E você está insistindo em replicar e é por isso que não dá certo. Tem coisas que ele está falando comigo. Tem direções que ele está dando para mim. E tem confrontos que ele está fazendo comigo. Eu não vou levar isso para minha esposa. Porque não é com ela, é comigo a treta dele no bom sentido. É comigo que ele está falando. E no final ele faz tudo isso e ele nos traz para uma mensagem como essa, que talvez não era o que você queria ouvir num domingo do Espírito Santo, aleluia, e ir para a semana abençoada e tal, mas tudo que ele faz é pensando em nós para que a gente permaneça de pé e a gente continue andando. E aí, se você voltar lá para Mateus capítulo 7, agora eu vou ler com você para a gente finalizar, do versículo 24 em diante, mostra a importância da gente absorver tudo isso que a gente falou hoje aqui. Versículo 24 de Mateus 7 fala assim, ó. Tem um título aí também na sua Bíblia, construir sobre um alicerce, pelo menos na minha tem aqui. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo, não sou eu que estou falando, está escrito aqui, serve para mim também. É tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então Deus está falando conosco hoje aqui sobre a importância de não terceirizar e absorver aquilo que Ele está falando para nós num primeiro momento, entender o poder da transformação das palavras de Jesus na minha vida, porque Ele quer ver você e eu alicerçados num lugar firme, que ainda que o vento bata, ainda que o vento sopre para lá e para cá, a gente vai continuar firme. Nós não vamos olhar uns para os outros aqui, infelizmente, daqui a alguns meses, talvez você olhar para quem está do seu lado e lembrar dela com saudade e falar assim, estava aqui, se desviou. Não, Ele chamou a gente para ser um corpo, e para eu ser um corpo sadio, uma árvore boa, com bons frutos, eu preciso aplicar na minha vida aquilo que Jesus tem falado comigo. Não é para os outros, não é para o presidente, não é para as autoridades da nossa nação, não é para os vereadores, não é para os hipócritas que estão pregando nos púlpitos, não é para os influencers e os pastores de Facebook lá que prega com celular, eu estou dizendo, né, da menina lá que falaram um montão dela, que ela pregava, eu nem sei o que ela falava, eu sei que ela usava um iPhone, um monte de coisa, enfim, e não é sobre isso. É sobre o quanto eu trago as mensagens de Cristo para o meu interior. E aí ele fala sobre você ficar alicerçado na rocha. E aí só para finalizar, eu ouvi um negócio esses dias, estava ouvindo um podcast, como a maioria de nós. E eles estavam contando a respeito de países perseguidos de fato e tal. Cara, e esse podcast é bem legal, se você tiver curiosidade depois, é naquele Jesus Copo de novo, né? Ele traz uma moça lá chamada Ariadna e tal, que ela trata de missões lá, pastor, o negócio é pesadaço e tal. Mas eu gostei tanto de ouvir ela falar, porque ela falou de uma forma tão legal a respeito de quem não é perseguido. Porque às vezes a gente fala de perseguição, porque perseguição é lá no Nepal e tal, e é mesmo. Cara, não tem como explicar o que acontece nesses lugares. Mas a gente também não é a escória da humanidade, do evangelho, que está tudo aqui sentadão, pá e tal. Não, Deus, Ele tem um propósito para cada nação e nós precisamos entender isso como um celeiro que nós somos para enviar pessoas para esses lugares e transformar essas realidades, e amém. Isso é legal porque ela traz como uma... nós somos uma engrenagem que funciona muito bem. É claro que nós temos situações ruins aqui no país, sim, como nós temos em outros países, como eu tenho na minha casa, na minha família, e você tem na sua, e está tudo bem, vamos em frente. E aí, resumo, ela contando sobre isso, e aí, é porque isso ilustra muito a característica de quem internalizou, vamos dizer assim, né, aquilo que Cristo falou com ele. E ela contando, numa dessas questões de perseguição, ela falou assim que a maioria das pessoas que são perseguidas, elas não contam das suas prisões, elas não falam do que elas viveram, de sofrimento, das torturas. E ela até brincou, né? Ela falou, Douglas, eles não falam porque assim, é como você e eu aqui, eu falar para você, nossa, Douglas, fui na escola dominical hoje, hein? Uau! A perseguição para eles, as prisões e as torturas, infelizmente ou felizmente, são coisas comuns. E aí ela estava num país desse, conversando com um desses pastores, desses homens de Deus, e glória a Deus pela vida deles, enfim, e sem tocar no assunto, e ela sabia toda a história dele, de tortura, enfim, uma série de coisas, que ele vinha sofrendo, inclusive, né? Aí uma das pessoas da equipe dela não aguentou e falou assim, cara, como é que você faz para perdoar os seus perseguidores? Porque, velho, você ser torturado, eu nunca fui, glória a Deus por isso, mas não deve ser algo fácil, cara. Obviamente que não é fácil. E aí a pessoa perguntou para ele, aí ele falou assim, beleza, deixa eu te explicar uma coisa aqui rapidão. E aí ele começa a contar de um episódio, de uma das prisões dele, que ele tinha ficado 6 meses preso e tal, e um dos castigos que ele sofreu lá, e eu não estou falando isso aqui para te emocionar não, fica tranquilo, viu? Guarda as lágrimas aí, tá tudo certo. Depois, só para você entender a importância de quando você internaliza esse ensinamento de Jesus para você, como você transborda isso e como você fica firme nesse alicerce que nós acabamos de ler aqui, porque Jesus falou, quem ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele foi contando, ele falou que num determinado castigo os guardas se revezavam entre eles para torturá-lo. Então amarraram ele lá com os pés e com as mãos para trás, enfim e tal. E toda vez que eles entravam, eles faziam as perguntas para que ele negasse a fé dele, negasse Jesus. E toda vez que ele dizia que não faria, que ele sinalizava que não faria isso, ele tomava uma joelhada na boca, literalmente. E eles iam se revezando, os guardas. Um entrava, outro saía, um entrava, outro saía. E ele não podia, isso aqui também não é para te deixar emocionado, mas é ela contando. Ele não podia cuspir o sangue, os dentes, enfim, uma série de coisas. Então ele ia apanhando desse jeito e toda vez tomando isso, aí chegou um momento que ele conta, para chegar na resposta da pergunta que fizeram para ele, que ele falou assim, eu comecei a desmaiar e a voltar, e eu estava meio aéreo e tudo, mas naquele momento eu tive um fio de consciência, eu falei, Jesus, eu não aguento mais. Se você não estiver comigo, se você não me ajudar aqui, eu não vou aguentar. E aí ele falou assim que naquele momento ele ouviu algo falando ao coração dele, dizendo assim, a mesma graça e o mesmo amor que estavam sobre mim no dia da crucificação e que me fez olhar para os meus perseguidores e amá-los e pedir ao Pai que os perdoasse vai estar sobre você. E ele falou amém. Ele falou que logo na sequência entrou um guarda. E como ele tinha recobrado um pouquinho a consciência, já ia colocar ele de novo para ser torturado. Ele falou que naquele momento ele olhou para aquele guarda com um amor que ele não sabia explicar, que ele não sabia dizer, que ele não sabia da onde vinha tanto amor, obviamente que ele sabia que ele tinha acabado de ser ministrado por Deus e tal. E ele falou assim, se eu tivesse, era tão grande, era tão forte, se eu tivesse desamarrado, eu ia correr até ele e abraçá-lo. Eu ia abraçar como quem abraça um filho, ele usou essa expressão. E aí ele falou que começou a olhar para esse guarda, e aí o guarda voltou para ele, olhou e percebeu e falou assim, cara, não me olha desse jeito. E aí ele, né? Aí o guarda complementou e disse assim, porque eu não resisto, fale sobre o seu Deus para mim. Cara, é sensacional isso, cara. E aí na conversa o Douglas fala de um outro exemplo, ele fala, cara, pensando nisso tudo, eu me lembro de um cara que veio aqui e ele estudou as últimas prisões de Paulo, então ele traz os relatos históricos mesmo e documentais da última prisão de Paulo, então tem um relatório da prisão que dizia assim, eu compartilhei isso com a minha esposa já e com alguns amigos aqui, ele dizia assim, que lá estava o relatório, né? Então Paulo não sei o quê, executado tal dia e tal não sei o quê, por negar a César e aceitar Jesus. E aí ele continua dizendo, e existia uma outra lista de outras pessoas que também foram executadas, condenadas pelo mesmo crime, de negar a César e aceitar a Jesus e falar sobre o reinado de Cristo e tal, não sei o quê. E aí usando esse exemplo dela, ele falou assim, só que tem uma outra lista que ele me mostrou, que é a lista de todos os guardas que foram executados porque negaram a César e reconheceram Jesus, porque transborda. Porque quando eu vivo isso dentro de mim, isso transborda. Esse fruto alimenta outras pessoas, mas eu não posso fugir do compromisso de trazer isso para a minha vida, ser confrontado por essa verdade e me converter todos os dias. É sobre isso que Deus queria falar conosco hoje aqui. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui hoje, Pai, primeiramente para pedir perdão por todas as vezes em que nós, de alguma forma, Deus, ouvimos aquilo que o Senhor queria falar conosco, ao nosso coração, sobre as nossas vidas, e nós terceirizamos essa direção. Pai, a Tua palavra também nos ensina que, como Paulo declarou um dia, nós vamos nos esquecer do que para trás ficou e vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio que nos está proposto em nome de Jesus. Então, essa noite, Jesus, nós oramos aqui na Tua presença, sabendo que o Pai tem nos ouvido, porque o Senhor tem intercedido por nós junto a Ele. Ajuda-nos a viver o Evangelho de forma intensa, mas não de uma forma de propaganda, de uma forma de marketing, mas de uma forma intensa, tão radical, a ponto da mensagem de Jesus fazer efeito em mim, porque essa é a maior radicalidade do Evangelho que eu quero viver, trazer os Teus ensinamentos, aquilo que eu tenho lido a respeito da Tua palavra, os confrontos do Senhor que o Senhor tem feito através dessa palavra, para a minha vida, para que eu seja mudado todos os dias, para que eu seja transformado todos os dias, e aí Senhor, a partir disso, eu comece então a produzir os frutos que vão alimentar outras pessoas, que vão alcançar outras pessoas. Deus, eu sei que há algo aqui que aconteceu com uma pessoa específica, mas Deus, aquele olhar daquele homem naquele dia foi tão poderoso, muito mais poderoso do que a minha tagarelagem talvez, e fez com que aquele homem não tivesse outra escolha a não ser pedir para aquele que estava sendo torturado: fale-me sobre o seu Deus, Senhor, eu quero ser confrontado por ti, eu quero ser transformado por quem o Senhor é e pela tua palavra todos os dias, para que minimamente eu tenha o mínimo desse olhar que faz o pecador se arrepender, que faz com que Cristo transborde de tal forma que a pessoa não consiga ter outro caminho, outra opção, outra alternativa, a não ser se render a Jesus e ter a vida transformada por Ele, porque nós vamos fazer isso aqui nessa terra, até que o Senhor venha em nome de Jesus. Mas nós precisamos, Deus, perder esse costume inconsciente, muitas vezes irracional até mesmo, ou que é fruto da nossa experiência humana, da natureza da nossa carne, de achar que todo mundo ao nosso redor precisa ouvir sobre Jesus, ser confrontado por Ele e mudar e ser transformado nisso e naquilo, e deixamos de olhar para nós mesmos. Estamos como aquelas pessoas em Mateus 7 que veem o cisco no olho do seu irmão, mas estão com os olhos travados, o tamanho de galhos e ciscos que existem sobre nós. Deus, eu falo isso sobre a minha vida, eu preciso disso todos os dias. Fala ao meu coração e não nos deixa perder essa intimidade com o Senhor. Nós queremos ter esse compromisso contigo, essa intimidade com o Senhor todos os dias. Nós queremos viver isso de forma não religiosa, não porque fazemos parte desse ministério, de uma igreja, mas porque nós somos aqueles que Paulo falou naquele dia, que foram alcançados pela mensagem de reconciliação, de um Cristo que subiu em uma cruz, morreu pelos nossos pecados e apagou todo aquilo que havia de condenação sobre nós e cravou naquela cruz, expondo publicamente as obras do inferno, as autoridades espirituais, e colocando sobre nós a reconciliação. Hoje nós temos acesso livre a Deus, e você tem isso hoje. Se hoje você precisa se consertar com Deus, se hoje é o momento de você pedir perdão a Deus por alguma coisa, entenda, Ele está nos trazendo a esse lugar, não é para apontar os nossos erros e tripudiar disso, por favor, não é assim. Ele nos trouxe a esse lugar porque nele há misericórdia, nele há graça, nele há perdão, nele há oportunidade de vivermos coisas diferentes, e Ele está fazendo tudo isso para que a gente alicerce a nossa casa na rocha firme, para que mesmo vindo o vento, mesmo vindo a tempestade, nós continuamos firmes em nome de Jesus, porque vai chegar um tempo que o vento vai soprar, vai chegar um tempo em que a tempestade vai dar contra nós, mas vai chegar um tempo em que nós vamos estar tão alicerçados, que pode passar tudo, mas as palavras do Senhor não passarão para nós. E nós continuaremos levando essa mensagem, falando desse Cristo, ainda que nós venhamos a viver perseguições, ainda que nós venhamos a viver provações, ainda que a gente tenha agora que ser perseguido e se esconder para falar de Jesus, mas vai ser tão poderoso aquilo que Ele fez em nós, que ninguém vai conseguir conter, como não conseguiram conter até hoje. E é por isso que essa palavra chega em países perseguidos, é por isso que essa palavra chega em lugares onde as pessoas achavam que ela não chegava. É por isso que os índios se convertem, é por isso que as tribos se convertem, é por isso que lugares onde as pessoas mal conseguem ser alfabetizadas, a palavra de Deus chega, transforma, e a salvação é porque todos nós estaremos juntos na eternidade com o Senhor, ó Deus. Mas não nos deixa viver uma vida terceirizando aquilo que o Senhor tem falado conosco, porque tem muito do que o Senhor tem falado ao nosso coração, que é para nós, que é para nossa vida, que é para o nosso interior. Então, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Deus, por todas as vezes, Pai, que nós olhamos para o outro e não olhamos para nós mesmos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Se você nos visita hoje, ou se você já está aqui um tempo e ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, cara, hoje é o momento. Eu vou te falar uma real aqui, cara. Talvez a sua vida piore depois que você aceitar Jesus. Cara, como assim? Que marketing inverso é esse? É porque não tem a ver com marketing. Talvez a sua vida passe a ser mais difícil depois de uma oração como essa aqui, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu garanto para você, com toda a certeza que há no meu coração, que vai ser uma vida satisfeita todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte. Como Jesus falou quando ele estava falando no Sermão da Montanha, nos versículos 11 e 12 que a gente leu aqui do capítulo 5: mesmo assim exultaremos de alegria e de satisfação. É isso que está reservado para você. Você vai aceitar Jesus hoje ou não, eu não sei, a escolha é tua, eu não posso fazer isso no teu lugar. Você não vai trocar de carro, você não vai começar a ficar rico, você não vai arrumar uma mulher, um marido e vai casar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a certeza de que se você fechar os seus olhos e morrer hoje, você vai estar na eternidade com Cristo, entendendo que o fruto do precioso trabalho de Jesus naquele dia valeu a pena. Então eu convido você hoje a aceitar Jesus de uma forma consciente, porque é só para os valentes, e não é porque nós somos valentes, é porque Ele não nos deu um espírito de covardia, por isso que nós temos essa autoridade hoje para falar sobre isso. Se você não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, faça essa oração no teu lugar hoje e repita comigo. A igreja inteira ela vai repetir aqui, como é nosso costume, mas esse não é um momento igual todos os cultos, é um momento único em cada culto, onde pessoas são tiradas das trevas e são transportadas pelo reino, para o reino da maravilhosa luz de Jesus. E isso vem nessa confissão pública de fé que você faz. Se você quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, repita comigo assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida te pertence. E eu quero, a partir de agora, construir, edificar, colocar os meus alicerces na rocha que é Cristo. Eu coloco hoje a minha vida diante do Senhor, e eu dou ao Senhor toda autoridade, toda liberdade, todo o poder de fazer da minha vida o que o Senhor bem quiser. Entender, me leva, Jesus, ao propósito que está escrito para minha vida antes mesmo do meu nascimento. A partir de hoje, eu faço do Senhor o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia.